Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora, Conexão Ciência.
Olá, começa agora mais uma edição do Conexão Ciência pela Rádio Unicamp. Eu sou Juliana Franco e hoje a gente recebe em nosso estúdio, no campus de Barão Geraldo, os professores do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Sávio Cavalcante e Artionca Capiberibe. Eles que, juntamente com as professoras Luciana Tatagiba e Josiane Serazoli, também do IFISH, coordenam o Fórum Ameaças à Democracia e à Atualidade dos Direitos Humanos, que acontece no próximo dia 12 de junho, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Centro de Convenções da Unicamp, com inscrições gratuitas. Você já se perguntou por que razão os direitos humanos vêm sendo tão questionados em nosso país atualmente? Ou de que maneira a ideia de direitos humanos para humanos direitos, tão em voga no vocabulário de certa parte da população, pode representar uma ameaça à jovem democracia brasileira? Pois é sobre isso que nós vamos conversar agora. Professor Sávio, professor Artionca, sejam bem-vindos à Rádio Unicamp e muito obrigada pela entrevista.
Obrigado.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Pessoal, na opinião de vocês, é possível afirmar que hoje uma boa parte dos brasileiros ainda não sabe o que são os direitos humanos ou não reconhece a sua importância?
Juliana, sim, o tema dos direitos humanos, ele foi alvo de muita disputa, sempre foi, né? Desde a promulgação da Constituição de 88, se a gente está trabalhando com esse registro histórico agora, que vai ser importante para a discussão do fórum, mas é importante dizer que o tema, ele se constitui como um objeto de debate por toda a sociedade e há diferentes visões sobre o tema, a despeito de uma consolidação legislativa, né, jurídica sobre esse tema. Então, quando você faz essa pergunta, você está pressupondo o seguinte: será que existe muita desinformação, né, sobre o tema? Sim, existe muita desinformação, mas é algo, como a gente pode, vai, acho que, conversar aqui, é algo constitutivo, né, dessa questão, o fato de que você tem diferentes forças políticas, grupos, visões que tentam dar um sentido específico para essa ideia, né? Então, há desinformação, mas há muita gente informada tentando minar diversos avanços que já foram feitos nesse sentido.
É um pouco próprio dos direitos sociais e dos direitos humanos ser um campo de disputa, né? Então, eles são, ao mesmo tempo que eles são históricos, né, porque você cria direitos na medida em que há demanda por eles, na medida em que algumas populações se sentem atingidas e passam a reivindicar, né, direitos para situações específicas, né? Mas esses direitos, às vezes, impactam outros. Eu estou pensando aqui muito especificamente na área em que eu trabalho, que é a área de direitos relativos a populações indígenas, que está sofrendo um ataque muito forte nesse momento em relação ao direito à terra, sobretudo, né? Então, quando as populações indígenas conseguem o direito a ter terras demarcadas, relativas ao fato de que elas habitavam esse território antes da vinda dos europeus, elas vão impactar aqueles proprietários de terra que no passado se apossaram de territórios indígenas. E aí se inicia uma disputa ferrenha em torno desse direito. como o direito à terra indígena, a outros também.
Né? E que outros, então, indícios a gente tem hoje de que os direitos humanos estão sob ameaça no Brasil? Historicamente, vocês acham que a gente vive um momento hoje de retrocesso em relação aos direitos humanos?
Com certeza. Vive uma... Se você parte do princípio de que houve uma candidatura que elegeu, né, o novo presidente ao longo desta campanha, um conjunto de declarações e de afirmações, elas foram no sentido contrário daquele da legitimação e do desenvolvimento, né, da noção de direitos humanos, é evidente que a gente está pensando em retrocesso. Então, eu falei de um ponto de vista mais... do debate, né? Mas com certeza, e isso já tem repercussões na esfera legislativa, na forma de ação do Estado e também num conjunto de comportamento da sociedade que começa a relativizar, né, certos princípios que deveriam ser colocados como aqueles básicos de princípios tanto da ação do Estado quanto da convivência social. Então, eu só queria pegar um ponto ainda da questão anterior, que é a respeito de desinformação ou uma ação deliberada, né, para poder incidir sobre esse tema. Uma parte da desinformação ela é deliberadamente provocada por aqueles que tentam fazer com que o tema ele seja vinculado apenas a pessoas que entram em conflito com a lei, por exemplo. Não, direitos humanos são coisas apenas específicas a criminosos, seja quem for, quem está preso. Quando a discussão ela é extremamente mais ampla e ela tem a ver com princípios, né, a respeito, mais uma vez, tanto do comportamento social como todo, quanto da ação do Estado, como que ele deve agir quando tem que se relacionar com aqueles que fazem parte de determinado território, determinada nação. Então, há uma redução muito grande sobre o sentido, né, do que isso significa e que, as medidas do governo eleito fazem com que existam várias frentes de ataque a diferentes aspectos, né, de uma política mais ampla de direitos humanos.
Você pode dar um exemplo? Porque a professora Tchonka estava falando assim, especificamente da questão das terras indígenas, cuja legitimidade, a demarcação, né, uhum, tanto é objeto de disputa, assim, onde é que vai ficar a questão da demarcação, né, porque uhum, teve essa questão agora recente, né, de tirar da alçada da FUNAI. Uhum. Mas que outras questões, professor Sávio, assim, que outros indícios a gente tem de que os direitos humanos estão sob ameaça?
Olha, eu vou dar um exemplo mais vinculado, acho que para as pessoas que estão ouvindo vai ser importante, que é a noção de segurança pública, né? Então, o que mais me preocupa, eu acho que é o que mais precisa ser pensado nesse sentido, é a noção de que agentes do Estado, eles podem ser... podem ser eximida a culpa, estou falando agentes das forças repressivas, da polícia, né? Aquilo que ficou designado como
excludente.
O excludente de licitude. Né?
Que está dentro do pacote do ministro Sérgio Moro.
Sim, ele tem, não exatamente desta forma, mas ele vai, ele cria um dispositivo que relativiza a forma de ação do Estado.
Eu posso... É que o Estado, quando ele autoriza que é possível relativizar a ação policial em campo, né, e justificar uma morte que não está autorizada a priori, ele libera, é como se ele liberasse para matar. É essa a questão. E aí... quando a população, uma parte da população apoia esse tipo de ação, porque a gente vive um momento de extrema violência, né? Eu acho que nunca a violência urbana, ela sempre existiu, mas nesse momento ela parece estar num ápice, né? Num ápice de legitimação do uso da violência pelo Estado. Né? Uma parte da população aprova isso, porque se sente ameaçada, amedrontada e, ao mesmo tempo, se julga como inatingível por esse tipo de procedimento. Né? Então, eu não vou nunca levar um tiro de um policial, e depois ele vai ser absolvido pelo excludente de licitude, né? Porque ele teria, estaria sob forte ameaça no momento do ataque, porque eu sou professora da Unicamp, porque eu sou classe média, eu sou teoricamente uma pessoa de bem, então não estou sujeita a isso. No entanto, isso pode acontecer com qualquer um. Então, por isso que a discussão, essa discussão sobre direitos humanos, ela é fundamental para mostrar que ninguém está fora desse, ninguém está livre de sofrer esse tipo de ação do Estado. E aí, por que que a gente está retomando essa discussão agora com força? Eu tenho a sensação de que a história está de novo, né? Se a gente fizer um olhar para a história, a gente vai ver que, no período da ditadura civil-militar, o contexto apresentava vários elementos que estão voltando nesse momento, né? E pós-período ditatorial, com a democratização do país, alguns setores da sociedade começaram a reagir em relação à democracia e vilipendiar, tentar desconstruir a ideia de direitos humanos, que eles resumem naquela fórmula direitos humanos para humanos direitos, uhum. Que é um reducionismo do sentido e do princípio, como o Sávio estava falando, que embasa os direitos humanos.
E né? Eles estão sendo bem-sucedidos, na opinião de vocês?
Do ponto de vista da discussão geral, pública?
Nessa disputa, né? Porque disputa. É uma disputa em torno do próprio conceito do que significa direitos humanos, né? Que não é uma disputa somente do ponto de vista legal, mas também até teórico, né? Conceitual, do que significam os direitos humanos.
Sim.
Vocês acham que eles estão ganhando espaço, assim, esse pensamento que trata, né? Direitos humanos para humanos direitos?
A gente tem que lembrar, Juliana, também, assim, de que a sociedade brasileira, ela tem... A gente nunca falou isso de alguma maneira, mas ela tem uma característica extremamente autoritária, violenta. Ela resolveu de diversas maneiras questões sociais por meio da violência, né? O que é muito sintomático de uma sociedade que nunca lidou de maneira efetiva com o legado da escravidão. E outros, né? Também que a Tchunka também deu o exemplo do ataque à população indígena há muitos séculos e com difícil resolução do ponto de vista de uma construção de uma nação que consiga incluir todos esses grupos. Então, existe uma certa disposição na sociedade que tende a ver a resolução de conflitos de uma forma violenta. Porém, é um processo de contínua, né, debate e desenvolvimento, tentar reencontrar uma forma de fazer com que um conjunto de questões, de diferenças, de aspectos que têm, sim, são polêmicos, têm divergências, eles consigam encontrar uma esfera em que alguns limites não possam ser ultrapassados. Então, o que acontece? Quando você tem numa campanha presidencial uma candidatura que ultrapassa esses limites, que torna natural que isso seja visto como uma opção dentro de um regime democrático, a gente está falando de uma democracia, evidentemente, atacada nos seus fundamentos mais fundamentais, nos seus fundamentos mais básicos. Ou seja, é uma tentativa de eliminação daquilo que seria o mais fundamental do ponto de vista de uma organização democrática do Estado, da sociedade.
E isso se sente, de fato, na prática, que era a sua pergunta, né? Eu lembro, por exemplo, entre o primeiro turno e o segundo turno do ano passado, o presidente atual já no segundo turno, indo para o segundo turno, anunciou que não demarcaria mais nenhum centímetro de terra indígena. Só esse anúncio já provocou uma onda de invasões de terra indígena. E de lá para cá, o que a gente vê são lideranças indígenas de movimento sem terra sendo ameaçadas e assassinadas. Porque quando o mandatário da nação autoriza, né, é o Estado autorizando.
É um salvo-conduto para o restante da população se sentir no direito de cometer esse tipo.
Agora,
você
imagina o agente da segurança pública, que, enfim, com a ideia de... eu tenho uma condição diferente a respeito, se acontecer algo aqui, evidentemente ele está numa situação de tensão. Toda essa... eu acho que isso vai ser um dos temas falados aqui no fórum. Agora, a noção de excludente de licitude, que era uma das coisas que a gente estava tocando, ela tem uma repercussão completa, que é até difícil de se medir, porque você pode já imaginar que um conjunto muito grande de ataques à população já pode estar acontecendo sem que isso necessariamente esteja sendo conhecido, porque quando no topo você tem uma liberação desse tipo de atitude, significa que na base, né, onde as coisas realmente acontecem e esses agentes estão atuando, o efeito disso ele pode ser muito danoso.
E devolvendo uma pergunta para vocês, o que seria da democracia, o que seria uma democracia sem os direitos humanos?
A democracia e direitos humanos caminham juntas, né? Porque você tem que, na concepção da democracia, tem que ter espaço para todos os segmentos da sociedade. E esse espaço não é um espaço assim, cada um se localiza num lugar, mas é um espaço de respeito entre esses segmentos. E o respeito ele é uma construção que passa por princípios e por direitos e por deveres, né? E nessa construção feita dessa forma, no pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU estabelece, né, faz uma comunhão entre várias nações, estabelecendo alguns princípios pautados no direito à vida, no direito centrado numa ideia de humanidade, né, ela tá cercando possibilidades de, no futuro, aquele holocausto voltar a acontecer, né, tentando cercar por meio de declarações, por meio de legislações, né. Isso é próprio da democracia, né? Você poder ter esse diálogo, mas o diálogo ele não se dá aleatoriamente, sem algum tipo de regimento. Um dos regimentos básicos é o respeito à vida humana, que está nas declarações, nas diferentes declarações, né? Tem a Declaração de Direitos Humanos geral, tem uma Declaração de Direitos Humanos voltados a populações indígenas. Então, tem uma série de instrumentos legais que colaboram para a consolidação de um Estado democrático, né?
Acho que o complemento também... incidindo sobre duas áreas que são importantes para entender a repercussão desse tema que a gente está conversando, tanto do ponto de vista de legislação, pode parecer um pouco indireta a relação, mas tem. Quando você retira um conjunto de medidas protetivas ao trabalhador que garantiam, por exemplo, resguardos e que tentavam evitar, por exemplo, a existência do trabalho análogo à escravidão, que é um direito humano fundamental, ou seja, você tem um conjunto de medidas que hoje têm sido feitas de reforma da legislação trabalhista, que pelas pesquisas, eu sou da área também de sociologia do trabalho, acompanho bastante o tema, e a gente consegue identificar como a flexibilização da legislação trabalhista, ela cria mecanismos que facilitam contratações que têm um total não só descumprimento das leis existentes, mas descumprimento de leis básicas, né, de conduta a respeito da atividade do trabalho e que, então, associam essas atividades e podem ser nomeadas como trabalho análogo à escravidão. E um outro ponto também que é a população dissidente de gênero e sexualidade que está sendo atingida de diversas maneiras, não só pelas declarações, e até mesmo por uma recusa em colocar esse tema como necessário para ser ampliado, porque ele estava sendo ampliado, né? Era um tipo de desenvolvimento de direitos que estava sendo orientado por uma preocupação em torno da dissidência de gênero e sexualidade e que agora está sob ameaça, né? Então, uma democracia que ela vá perdendo esses diferentes componentes que tentavam construir uma relação e uma garantia, né, de existência a partir da diferença e a partir também de condições básicas, como, por exemplo, a questão do trabalho, ela pode se constituir enquanto apenas na forma, né? A democracia é uma apenas muito formal e sem um conteúdo.
E indo mais para a programação do fórum, né? A conferência de abertura do fórum, que acontece no dia 12 de junho, será com a professora Maria Hermínia Tavares, da USP, que integra a recém-lançada Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. É sobre a criação dessa comissão que ela vai falar?
Também, né? Eu acho que ela vai dar um cenário da situação contemporânea dos direitos humanos, né? E é interessante a criação dessa comissão, né? Ela evoca de novo a memória da ditadura, né? Porque quando traz para o centro, quando ela é nomeada com o nome de Dom Paulo Evaristo Arnes, ela está trazendo uma figura que foi fundamental, né? O criador da Comissão de Justiça e Paz, que trabalhou intensamente contra as prisões arbitrárias, a tortura dos presos políticos nos anos 60, 70, né? E aí, quando ela evoca essa memória, ela faz pensar, né, que conjuntura a gente está nesse momento, né? Se a gente tem que recuperar uma ação que foi feita num período claramente marcado, num período claramente de exceção, né? Então, é isso. A gente está num momento da história de perdas e de um certo retrocesso que evoca outros momentos da história do país, como o Sávio estava falando, né? O país se constrói em cima da exclusão de categorias importantes da sociedade, né? De maneira violenta, né? Se a violência volta, então é preciso de novo se reunir e tentar discutir, tentar resgatar alguns princípios básicos. Então, a Comissão de Direitos Humanos, recém-criada com o nome de Dom Paulo Evaristo Arnes, ela tem essa força, uma força da memória e uma força da ação presente agora, a partir dessa memória, né? Tem uma coisa que eu gostaria de falar, ainda relacionada às questões anteriores, que é a questão sobre a conjugação entre direitos humanos e democracia. Eu acho que tem uma coisa, nos últimos 20 anos, o país, um pouco pela direção, o Estado que geria o país, abriu um caminho muito grande, abriu um espaço muito grande para a participação da sociedade civil nas ações governamentais, né? E aí
você diz dos conselhos municipais,
exato, dos,
né,
conselhos,
as conferências nacionais,
exato,
na saúde, em outras áreas.
Então, quando o presidente extingue, por decreto, mais de 700 conselhos de participação popular no governo, no Estado, ele está claramente dizendo que ele está, ou melhor, ele está fragilizando a democracia, porque a democracia implica essa participação, implica nessa participação, né?
E vocês sentem já um impacto disso? Assim, já teve algum tipo de desdobramento esse tipo de essa medida?
Dos conselhos?
Sim.
Eu acho que é mais no sentido de desmobilização ou de você está sinalizando que a sociedade ela vai ter que recuar um passo, né? Ela vai ter que recuar um passo para poder recolocar essas questões. Eu acho que os efeitos ainda estão sendo mensurados, estão sendo avaliados, né? Uma coisa, acho que a respeito disso, seria um tipo de discussão que estava sendo feita nos conselhos e ela começa a ter como único espaço de produção alguns braços do Estado, né, que vão tentar reformular um conjunto de discussão já existente. Então, aí teria que ir em ponto a ponto, mas o cenário é bem pessimista nesse sentido, porque você vai ter que recuar, né, que é por que, que precisa existir participação popular. Assim, nem é a questão do que se discute, mas como se discute. E é aí que, para mim, é o dano
maior. Isso,
de
alguma forma, não acaba indo no sentido contrário do que está previsto na nossa Constituição de 88?
Sim, mas aí que é o ponto, né? Até me permite passar para uma questão seguinte, que a gente vai falar um pouco do conservadorismo liberal.
Ah, sim,
O que, que unifica esses dois? O liberalismo é que o liberalismo, principalmente econômico, né, representado pelo pensamento neoliberal do ministro o Paulo Guedes, da economia, e um conservadorismo pensado mais no plano do comportamento, da questão da tradição, família, uma noção muito restrita, né, de gênero e sexualidade também. Mas o que, que unifica ambos aqui? Uma recusa da Carta de 88, uma recusa daquilo que significou. Porque, por um lado, representava um avanço da participação popular, uma noção de inclusão de grupos diferentes da sociedade brasileira. Então, isso atinge uma conduta conservadora representada mais na figura do presidente. E, por outro lado, era uma carta com uma feição social-democrata. Né? Uma social-democracia que, no mundo todo, estava em bastante ataque, em crise, mas que no Brasil, só, em razão do período da ditadura, só conseguiu ser construída em 88. Então, essas duas coisas se uniram a ponto de produzir como efeito uma tentativa ou desconstitucionalização, né, ou pelas beiradas ou de diferentes maneiras questionar os princípios que estavam ali colocados. Isso aí, e aqui assim, é explícito nas declarações, tanto do presidente eleito quanto eu falei aqui do ministro Paulo Guedes, em que ele disse que desde o fim, né, da ditadura não houve nenhum tipo de crescimento econômico efetivo e que aquilo significava um problema de início, né, um problema de princípio do tipo de do tipo de política que foi aplicado desde então, e coloca todos, né, a partir de 88, como de centro-esquerda. Então, é esse tipo de questão que eu acho que conseguiu combinar aqueles que recusaram os princípios de 88, por isso que se juntaram, incluindo, de alguma ainda que de forma diferente, mas incluindo o próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro.
E de que maneira vocês avaliam, nesse contexto, o papel do Supremo Tribunal Federal, por exemplo?
Bom, a gente está, assim, muito na dependência do Supremo, muito, né? Porque é um lugar que pode barrar alguns retrocessos. No entanto, o Supremo está dentro de um jogo com o Executivo e o Legislativo. Então, tem algumas concertações que são feitas lá que independem da vontade popular, independem. E aí opera a pressão popular via manifestações. É por esse caminho também, é preciso pressionar. Né? Como a gente conversou no começo dessa conversa aqui, os direitos humanos, eles são direitos em disputa. Né? E nesse momento, a gente tem que investir em proteger o que a gente conquistou, né? O que está conquistado na Constituição de 88. E aí, como é que a população em geral pode fazer isso? Pressionando via manifestações, via abaixo-assinados, via realmente se colocando na cena pública para não perder aquilo que foi conquistado. E não sei se você sabe, mas a Constituição de 88 foi, de fato, construída com a participação da sociedade. Havia comissões especiais compostas por juristas, por categorias profissionais, por associações que ajudaram a formular alguns capítulos da Constituição. Por isso que ela tem essa cara e também por isso que ela contraria alguns interesses, né? E que ela está sendo tão atacada nesse momento.
Só para terminar a questão do Supremo, infelizmente, as últimas posições, aquelas, se esperava mais, né? E até a noção mais recente de um pacto dos poderes em torno da reforma da Previdência, né? Que é uma coisa que foi completamente mal recebida pelo próprio meio do judiciário, porque como assim a gente vai entrar numa questão sem preservar a autonomia? Então, assim, é um conjunto imenso de questões que poderiam ser seguradas, vamos dizer assim, de alguma maneira pelo Supremo, mas não tem sido na amplitude que se esperava, né? Eu dou um exemplo aqui. Reforma trabalhista, ela foi aprovada com alguns incisos, né? Algumas regras extremamente, explicitamente danosas ao trabalhador, como, por exemplo, a possibilidade de mulheres grávidas em condições insalubres de trabalho.
Que eles acabaram de reverter.
Que eles reverteram agora, mas é que essa era tão absurda que já não era nem para ter chegado lá, entendeu? O princípio é um princípio que ele tende, e é por isso que tem o liberalismo econômico aqui no governo, tende a ampliar a mercadorização das relações sociais. O que, que isso significa? É fazer com que, no caso das atividades de trabalho, fazer com que um conjunto de proteções que não poderiam ser alvo do contrato questionadas pelo contrato de trabalho, agora podem ser. É como se o Estado estivesse dizendo, dado que para a maior parte dos trabalhadores é muito difícil impor no contrato uma condição, olha, tem certas coisas que não podem ser feitas, o Estado vai lá e diz, não se pode legislar sobre isso. O que a reforma fez? Pode sim. Por isso que abriu um caminho que precisa ser mensurado, mas a tendência é de extrema precarização das relações de trabalho, infelizmente, e o Supremo, de alguma maneira, tirou essa parte mais grave, né, mais explícita, mas manteve o princípio.
Só para a gente retomar, né, a gente estava falando dessa questão do conservadorismo liberal, porque vai ser o tema da segunda mesa do fórum, do dia 12 de junho, que propõe aí fazer uma análise desse conservadorismo liberal e suas implicações para a democracia e para a questão dos direitos humanos. Eu queria que vocês falassem assim, na prática, hoje, porque às vezes fica difícil, por exemplo, a gente vê muita confusão, né? Quando alguém fala que, por exemplo, os políticos petistas, por exemplo, são comunistas, e a gente já falou aqui sobre social-democracia, às vezes há uma confusão nas pessoas que não estudam esses temas, até de identificar o que é um conservadorismo liberal. Então, na prática, no cenário político brasileiro hoje, que partidos e políticos representam esse conservadorismo liberal?
Juliana, não havia, ou pelo menos não com a feição que tem hoje, um partido que representasse isso tão explicitamente. Ele ficou bem mais caracterizado agora pelo todos aqueles que compuseram o PSL, né, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e um conjunto de agentes legislativos que também estão dentro dessa pauta. E, de certa maneira, alguns grupos que foram importantes há alguns anos, no momento de deposição da presidente Dilma Rousseff, também encontraram grupos que eu estou dizendo que agem na internet. Não vou nomear aqui, mas, enfim, acho que as pessoas vão entender, porque há uma variedade deles, eu teria que ir de um em um. A formação desse programa conservador liberal, ele já foi de alguma maneira presente no governo do Michel Temer, né? Tanto é que o lema era voltar uma noção de ordem e progresso, pensando que o passado poderia ser visto como uma forma em que não havia harmonia, não havia nenhum tipo de conflito e que essa seria a base do progresso, né? De alguma maneira, a sociedade brasileira apresenta, sim, em todas as classes sociais, um nível de conservadorismo. Isso é uma questão de discussão sociológica, enfim, todas as ciências sociais. Até por isso, houve certa transversalidade desse comportamento, no sentido de apoio à candidatura de Bolsonaro em todas as classes sociais. Ele só perdeu na base, né, da sociedade, nas famílias que recebem tem renda familiar abaixo de 2 salários mínimos, mas em todas as outras ele ganhou, mas ganhou por motivos diferentes, né? Então aqui é uma conjunção de uma defesa da propriedade a qualquer custo. Isso tem impacto bastante na questão que a Tchonka levantou.
A questão indígena,
mas...
Também dos movimentos que lutam por moradia.
Movimentos que lutam por moradia.
Reforma agrária.
Reforma agrária. Então, é uma noção de uma propriedade vista como algo sagrado, quase. Por isso que é tão importante o fundamento religioso dentro dessa base e que deveria ser defendida a qualquer custo. Daí as pressões para a mudança na questão a respeito de porte, posse de arma. No caso da família, também vista de um modelo visto como tradicional, como único, né, que poderia existir e que é bastante resistente à ampliação do direito sobre a diversidade, o respeito a esse tema. Acho que o ponto que vale a pena destacar aqui é que tanto liberais econômicos quanto esses conservadores chegaram por caminhos diferentes numa valorização da família. Por quê? Conservadores querendo manter uma noção de uma tradição. E isso significa uma família patriarcal, uma família em que ela tem homens e mulheres têm lugares diferentes e a sexualidade é definida só de uma maneira. Chegaram e queriam defender isso no momento em que você tem, nos últimos anos, um conjunto de discussões bastante avançados a respeito da diversidade. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo que reagiu. Do ponto de vista dos liberais, na sua ânsia de destruir aquilo que se pretendia construir como estado de bem-estar social, se não é o Estado que provê certos serviços, quem que vai ser? É a família. Então, esses liberais não estão muito interessados na questão da sexualidade, não estão muito interessados na questão moral. Eles estão interessados em dizer, o Estado não vai pagar nada. Então, que se reforça a família. Isso é um movimento no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, de diferentes maneiras, você tem a combinação, tanto com interesses que a gente poderia dizer mais ideológicos, uma questão mais vinculada à questão do comportamento, quanto interesses econômicos que se combinaram nesse processo.
Eu posso complementar um pouco? A gente está vivendo um momento de ameaça em relação à diversidade, né? Há uma ideia de desenvolvimento que é inclusiva no sentido de pensar que desenvolvimento não é só o desenvolvimento econômico desenfreado, né? Mas ele tem que considerar, por exemplo, o meio ambiente, né? Era esse o ponto que eu queria falar. Quando o conservadorismo liberal atua, ele está também bastante pautado numa ideia de desenvolvimento econômico que privilegia a propriedade privada, como o Sávio falou, e que, nesse sentido, não se importa com os efeitos que a exploração do meio pode causar no planeta, né? Então, os direitos humanos eles estão também atrelados aos direitos do meio ambiente, ao direito de ter uma água apropriada para consumo, de ter a água sem ser taxada, né? Porque estão tentando fazer com que a gente pague a água que bebe, né? E de, no limite, ter planeta, né? Porque do jeito que está a exploração econômica e o Brasil é muito sustentado na venda de commodities, como a soja, né? E que é produzida a partir da devastação de biomas em larga escala, né? E com isso a gente está contribuindo para impactar o efeito estufa e desequilibrar a termodinâmica do planeta, né? Em 2015, na COP21, foram discutidas algumas metas que o Brasil, inclusive, assinou, de contenção de uso de combustíveis fósseis para diminuir o impacto sobre o efeito estufa, né? E sobre o aquecimento global, que hoje está sendo negado, né? Porque esse também é um outro efeito desse conservadorismo liberal que está agindo sobre o conhecimento, tentando impactar o conhecimento da ciência, tentando desqualificar e impor uma outra visão de mundo que faz do mundo que transforma o mundo em um mundo chato, achatado, e diz que o aquecimento global não existe, né? Mas, enfim, o planeta não pode, nas próximas 2 décadas, subir 2 graus de temperatura acima do período pré-industrial, porque aí ninguém sabe o que vai acontecer. E os efeitos desse aumento da temperatura global estão sendo sentidos. Teve recentemente o ciclone que devastou Moçambique, né? E a gente pode juntar muitos exemplos, né? E aí as populações humanas estão sendo afetadas por uma lógica de desenvolvimento econômico que é predatória, né? E que valoriza a propriedade privada e os ganhos e lucros dessa propriedade.
A última mesa redonda do evento ela vai falar sobre a atualidade dos direitos humanos e conta com a participação do coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ibi Silva Pereira, que é também pesquisador do Núcleo de Identidade Brasileira e História Contemporânea da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também com a presença da deputada estadual, também do Rio de Janeiro, Mônica Francisco, do PSOL. Qual a importância de reuni-los? Por que vocês resolveram, né, chamar esses dois representantes para essa mesa?
Um pouco na ideia de que, bom, pegar a questão da segurança pública, que talvez seja um dos pontos em que esse tema tem sido mais polêmico, controverso, e uma constatação de que, muito já debatida, né, de que a polícia brasileira é a que mais... ela mata muito e morre muito, né? Então, ou seja, tem alguma coisa que não está funcionando bem para nenhuma das partes. E precisa incluir, né, um conjunto amplo dessas instituições e corporações para encontrar alguma saída e algum tipo de princípios que precisam ser resguardados quando se pensa essa noção de segurança pública. Então, eles estão dentro de um campo progressista, ambos, e com certeza têm a apresentar com a sua experiência de diferentes maneiras como que é possível reagir tanto de um lado, né, daquele que está representando, os dois representam o Estado hoje, né, mas que tem pontos de partida diferentes como experiências de vida e com certeza podem elaborar coletivamente possíveis saídas ou possíveis perspectivas que precisam ser priorizadas para fazer com que a noção de direitos humanos ela nunca seja escanteada pela defesa da segurança em geral.
Eu acho que a ideia também era... A gente tá organizando um fórum que vai mostrar a fragilização dos direitos humanos, mas também que gostaria de mostrar como reagir, né? Então, essa mesa ela tem esse sentido forte de mostrar que tipos de estratégias são possíveis e que tipos de estratégias estão sendo tomadas, né, para manutenção dos direitos, para reação ao reacionarismo, né? É meio redundante e meio estranha essa frase, mas é um pouco isso.
E para a gente finalizar, também puxando um pouco esse gancho, o que falta, na opinião de vocês, para que os direitos humanos sejam, de fato, reconhecidos na sua importância e não só defendidos, como também garantidos efetivamente no nosso país?
Juliana, tem uma palavra que a gente não falou aqui e que eu acho que é importante. O capitalismo precisa ser regulado para poder ter, de alguma maneira, um princípio de humanidade contemplado. O interesse econômico, por si só, ele passa por cima. Passa por cima de grupos indígenas, passa por cima da população periférica, passa por cima dos trabalhadores, trabalhadoras. E ele precisa ser controlado por uma esfera que diga que e que consiga mostrar que isso tem um limite, né? Que possa conviver dentro de certa dentro desses princípios. Então, a partir disso, eu imagino que a defesa dos direitos humanos com certeza virá desse conjunto diverso da população que já é atingido historicamente. A gente aqui também tem que tomar um certo cuidado para não dizer agora que as coisas estão complicadas. Para uma parte da população sempre foi. Uma parte da população nunca foi ouvida e foi excluída. Isso tem um componente racial muito forte no Brasil, evidentemente. a população negra muito mais atingida por tudo isso que a gente está falando. De certa maneira, você tem uma classe média que ela conseguiu estar, parece que isenta, né? Uma classe média, classe alta, que conseguiu estar isenta e se proteger dentro dos seus condomínios, dentro de carros blindados, e é um país só. Então, a 88 foi uma tentativa de dizer que, sim, esse aqui é uma sociedade capitalista, de mercado, que tem propriedade privada, mas como que ela se compatibiliza com certos princípios e valores que não vão ser precificados? Como que a gente faz? Vai ter que conversar com quem tem poder econômico também, né? Então, é difícil, é amplo, mas a maioria da população ela pode sentir que é mais interessante viver numa sociedade inclusiva que respeite os direitos humanos para todos.
É bom, eu acho que o Sávio um pouco respondeu de fato essa questão, mas eu fico pensando que nesse momento, com as sondagens, as pesquisas sobre imagem desse governo já estão apontando esse caminho, né? Já estão mostrando que há um desconforto, que a população, de certa forma, está sentindo as perdas na pele, né? E eu acho que, para lidar com isso, só realmente abrindo espaços de debate, né? Ampliando esses espaços de debate e tentando chegar no máximo de gente possível, né? Por isso que os fóruns permanentes da Unicamp são muito importantes, porque eles pretendem e eles se esforçam para isso, botar discussões fundamentais para a sociedade e trazer, né, trazer a comunidade externa, a academia, para essas discussões, né? É isso que é a grande contribuição dos fóruns, de maneira geral, mas desse fórum especificamente, levar essa discussão o mais longe possível, né?
Muito obrigada pela presença de vocês aqui na Rádio Unicamp. Desejo um ótimo evento. Obrigada aí pela disponibilidade.
Nós que agradecemos, Juliana. Muito obrigado. Obrigada pela acolhida.
Bom, a gente conversou então com os professores Sávio Cavalcante e Artion Kakapiberibe, que coordenam o Fórum Permanente Ameaças à Democracia e à Atualidade dos Direitos Humanos. O evento é uma iniciativa do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, realizado pela Diretoria de Cultura da PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, com o apoio do CEMARCS, o Centro de Estudos Marxistas do IFISH. O fórum acontece no próximo dia 12 de junho, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Centro de Convenções da Unicamp, que fica na Avenida Érico Veríssimo, número 500, no campus de Barão Geraldo. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas até o dia 11 de junho, diretamente no site forums.unicamp.br. E assim a gente encerra mais uma edição do programa Conexão Ciência para a Rádio Unicamp. Eu, Juliana Franco, agradeço a sua audiência. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar para a gente pelo e-mail radio@unicamp.br ou então pelo telefone 19-3521-2063. A gente termina o programa com a música que todos deveriam saber a letra, lançada no ano passado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cantada pela rapper Carol Conká, a música contou com a participação especial de Daniela Mercury. O Conexão Ciência volta numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!
Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento.
pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos.
São seus direitos.
Aham. Vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Uhum. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. Direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. É.
Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação.
Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas.
São seus
direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente pra lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos.
Termina agora Conexão Ciência. Continue com nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.